A ordem de trabalhos foi distribuída. Certamente já terão conhecimento que houve um ponto que foi retirado por requerimento do CDS-PP, por putestativo, que era o relativo ao projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda relativamente à poluição no Rio Tejo. E, portanto, foi reformulada a ordem do dia, tendo em conta precisamente esse adiamento putestativo do CDS. Vamos então passar ao primeiro ponto, que é o das atas. Estão para vossa apreciação as atas 111, 112, 113 e 114. Algum dos senhores deputados pretende colocar alguma questão sobre estas atas? Não havendo nenhuma questão, e se não houvesse inconveniente, votaríamos em conjunto estas quatro atas. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade as atas 111, 112, 113 e 114. Ponto 2, petições, relatório final. Petição 326/13 da segunda sessão solicita a alteração da legislação relativa a condomínios. É o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O autor deste relatório não sou eu, o deputado Emílio Santos, mas, dada a circunstância de não poder estar presente nesta reunião, suscitou-me que o pudesse apresentar. Basicamente, esta petição, apresentada pelo Sr. José Manuel Pereira de Oliveira, pretende, como o Sr. Presidente acabou de referir, uma alteração à legislação que rege os condomínios, basicamente, nos seguintes termos. Não se é permitido a um administrador externo, não com o proprietário de um edifício, acumular cargos de presidente da Assembleia, administrador e secretário das Assembleias Gerais ou extraordinários dos condomínios, obrigatoriedade de um registro áudio nas reuniões de assembleias de condomínios, ser estabelecido voto secreto nas reuniões de assembleias de condóminos, obrigatoriedade da administração de condomínios prestar contas com periodicidade mensal, obrigatoriedade da realização de auditorias independentes à administração de condomínio, simplificação dos mecanismos de resolução dos contratos de gestão de condomínios celebrados com entidades externas, possibilitar a tomada de decisões por escrito, bem como o voto por correspondência. É uma petição, portanto, está perfeitamente clarificada, não está sujeita a sua discussão em plenário, dado que é apenas subscrita por um peticionário. Está em condições, neste contexto, portanto, de ser aprovado este relatório, de ser apreciado este relatório por esta comissão, e, em caso da sua aprovação, naturalmente, ser dado conhecimento, quer a peticionar, quer ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, para efeitos do número 8 da Lei de Justiça de Petição, e, naturalmente, dar conhecimento, que é imediato a todos os experimentares, assim o entenderem e apresentar iniciativas legislativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Senhores deputados, queiram pronunciar sobre o relatório? Não querendo, passaríamos então à votação do relatório. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado o relatório por unanimidade e, portanto, o passo subsequente é o da distribuição do relatório da petição a todos os grupos parlamentares, de forma a que, se quiserem tomar alguma iniciativa, poderem fazê-lo a partir desta petição. Anunciar a distribuição de uma iniciativa legislativa, projeto de lei 665/13, a terceira sessão da iniciativa do PSD, procede à alteração dos limites territoriais da freguesia de Boivães e a união de freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas, do Conselho de Ponta Barca. Cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda elaborar o relatório, que certamente indicará, porque não está aqui mais nenhum senhor deputado do Bloco de Esquerda, certamente indicará em breve o senhor deputado que terá este encargo. Se não houver nenhuma questão a colocar, passaremos então ao ponto seguinte, projeto de resolução 1124/13 da terceira sessão, de iniciativa do PSD. Recomendo ao Governo que encomende um estudo de viabilidade da barragem do Alvito, como aproveitamento de fins múltiplos, incluindo a hipótese da sua edificação na respectiva cota máxima, este projeto de resolução em conexão com a 6ª Comissão. A comissão competente é a 6ª Comissão e, portanto, nós teremos uma intervenção complementar relativamente a este projeto de resolução. No entanto, é uma matéria que nos interessa bastante. Aliás, o que decorre da audição ontem do Sr. Ministro do Ambiente sobre a seca percebe-se bem a relevância que tem esta matéria e, portanto, o que sugiro é que estejamos atentos e que acompanhemos este processo de debate do projeto de resolução 1124. Se não houver nenhuma questão, passaríamos então ao ponto seguinte, programa de ações a realizar. A mesa da Comissão tem uma proposta de próximas ações a realizar pela Comissão. Este programa não foi distribuído? Já foi distribuído. Portanto, a informação que tenho é que este programa, esta proposta de programa já foi distribuída aos senhores deputados. E, portanto, eu ia apenas fazer uma breve apresentação, de modo depois a podermos debater esta proposta. Esta proposta tem em conta que nós já estamos, de certo modo, adiantados nesta sessão legislativa, praticamente em cima do Natal, e, portanto, contamos com o período da sessão a partir de janeiro para este tipo de ações e, portanto, quisemos definir muito em concreto as ações que devíamos realizar, procurando abranger algumas matérias que consideramos mais relevantes, mais importantes da Comissão. Há uma que tem a ver com a seca, que tentamos que fosse realizada ainda este ano e, portanto, está programada e já está autorizada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República uma visita no próximo dia 18 sobre a seca. Esta visita incidirá sobre a bacia hidrográfica do Sado, que é considerada a bacia hidrográfica com mais dificuldades a este nível, portanto, com um índice de seca mais elevado. E, portanto, como era impossível percorrermos o país por todos os locais onde a seca se manifesta e porque queríamos fazer esta visita num dia apenas, para não estarmos a pressionar muito a nossa agenda, considerámos que seria simbólico, mas também muito interessante ir, portanto, à bacia do Sado, que fica relativamente perto, reunir com as autoridades locais, com associações. O Sr. Secretário de Estado do Ambiente, que tutela esta área, mostrou disponibilidade para nos acompanhar, dará informação em concreto se acompanhará ou não mais daqui a alguns dias. De qualquer modo, as entidades da Administração Central que têm esta área, que tutelam esta área também, irão certamente acompanhar-nos, desde a CCDR até a APA, e, portanto, será uma visita que nos poderá enriquecer em termos do debate sobre estas matérias da seca. Portanto, dia 18 de dezembro, foi dado um prazo até ontem a que os senhores deputados se inscrevessem, certamente já teremos essa listagem, e, portanto, todos os senhores deputados que quiserem acompanhar poderão fazê-lo. Depois temos uma visita para fevereiro, seria 19 e 20 de fevereiro e que teria dois polos principais, portanto seria uma visita muito ligada às questões do interior e relacionado com problemas ambientais, mas também com problemas que decorrem dos últimos acontecimentos dramáticos e, portanto, propunhamos uma visita ao município de Almeida. Aproveitaríamos para ter eventualmente um contacto com a problemática das minas de retortilho. A Comissão já enviou um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República a informar desta nossa intenção e a perguntar se seria possível, portanto, este contacto, já que tem a ver com autoridades espanholas e, portanto, é natural que o Sr. Presidente da Assembleia da República tenha que avaliar da oportunidade deste contacto. De qualquer modo, aguardamos resposta. Com autoridades espanholas ou sem autoridades espanholas, em Almeida, que é, como sabem, é o município que confina com o perímetro das minas de Retortilho, teremos a oportunidade sempre de abordar estas questões. Também avaliar o projeto de candidatura a património da Unesco das fortalezas abaluartadas da Raia. Almeida é um exemplo muito importante deste património. E depois faríamos aquela corda do Pinhal Interior Sul, com Sertã, Oleiros, Vila de Rei, Proença, A Nova, onde procuraríamos ter um contacto com o coordenador da Unidade de Missão de Valorização do Interior para abordar precisamente estas temáticas. Portanto, seria dois dias e procuraríamos abordar estas matérias com esta temática do e também das questões ambientais. Como? Dois dias, 19 e 20. Não, é 19 e 20. É difícil fazer isto tudo num dia só. Depois, em março, haverá uma delegação desta comissão que irá a Brasília participar no 8º Fórum Mundial da Água. Já temos abordado esta questão, portanto não ia perder mais tempo com isto. Sim, está autorizada a participação. Portanto, será uma delegação que será composta por um representante de cada grupo parlamentar. Acho que sim, não sei. Talvez seja também. E depois, em abril, vamos cumprir um compromisso e também abordar uma área, uma matéria que tem a ver connosco diretamente, que é cumprir o compromisso a ir a Monção. Portanto, quando a visita dos incêndios, chegámos a programar a ida à Monção, mas depois vimos que era impraticável em termos de tempo e comprometemos a ir numa próxima oportunidade e logo possível a Monção, e portanto vamos a Monção. Vamos procurar também ter contacto com os alcaides do outro lado do Rio Minho, que confinam com Monção, que também foram afetados pelos incêndios, e portanto ter uma visão mais ampla destas matérias. E iremos ao Parque Nacional da Peneda de Gerês, como sabem, é uma área protegida e, portanto, é o único parque nacional e, como tal, a nossa comissão tem uma especial atenção sobre estas matérias, até porque há um conjunto de iniciativas que, aliás, o Sr. Ministro tem vindo a referir, que têm resultado bem e, portanto, e que vai procurar que sejam estendidas a outras áreas protegidas. E, portanto, teremos todo o interesse em perceber não só as questões dos incêndios, as consequências, mas também o que está a ser feito nesta matéria. Portanto, seria 9 e 10 de abril. Depois, faríamos uma visita à região autónoma da Madeira. Tivemos nos Açores, queríamos também ir à Madeira. Para além de encontros com várias entidades, como aliás de forma simétrica com aquilo que fizemos nos Açores, representante da República, Assembleia Legislativa Regional, Governo Regional, autarquias locais, associações, etc., temos já sugestões, nomeadamente o Sr. Deputado Luís Vilhena, que é eleito pela Madeira, para algumas visitas, nomeadamente uma iniciativa relativa a energias renováveis, que parece que tem bastante interesse, portanto um aspecto positivo na Madeira. Avaliarmos também as questões relativas às consequências dos incêndios de 2016, a recuperação das habitações, o ordenamento do território, como sabem, tem um impacto muito grande, sobretudo em relação ao Funchal e à entrada da floresta na cidade e que teve consequências nos incêndios, como não podia deixar de ser, visitar um aspecto que é único no nosso país, julgo que é único, que é a Floresta de Laura e Silva. Pelo menos é que tem a maior amplitude, e para além de outras matérias que, entretanto, venham a surgir e que tenhamos a oportunidade de abordar na região autónoma da Madeira. Portanto, seria 12 a 15 de maio, e portanto ficaríamos com este ciclo das regiões autónomas completo com esta visita. Depois temos, finalmente... Eu vou já terminar, Sr. Deputado. Depois fecharíamos já, ou pelo menos ficaria já programada, porque já é na próxima sessão legislativa, a COP24, que como sabem vai realizar-se este ano, próximo ano, 2018, na Polónia. É uma COP muito importante. Esta COP23 foi uma COP de transição, foi de definição de regras. Esta COP24 vai ser a decisiva, porque é da concretização das regras, no sentido de procurar atingir as metas de Paris, do Acordo de Paris. E, portanto, vai ser uma COP muito importante num país que por acaso, é o país da Europa que mais emissões de CO2 tem, e, portanto, tudo isto se conjuga para ser uma COP bastante importante. E, portanto, terminaríamos aqui o nosso conjunto de ações a realizar. Senhor Deputada Maria Luz Rosinha, faz favor.
Senhor Presidente, eu só queria dar aqui duas notas. Uma tem a ver com o facto de, efetivamente, isto ser um programa de ações muito denso. Portanto, nós temos aqui seis saídas previstas. Sabemos que nem sempre estas coisas decorrem depois conforme as planeamos. E para que algumas delas decorram dentro do calendário previsto, eu sugiro que esta deslocação à região autónoma da Madeira seja tratada com a devida antecedência, tendo em consideração aquilo que foram as nossas necessidades de sucessivas alterações quando nos deslocámos aos Açores. Portanto, isto significa que em janeiro, se calhar, temos que estar a tratar da deslocação para maio. Em relação ainda a dois outros pormenores, que têm a ver com o Fórum Mundial da Água e a COP24, que quer uma quer outra são de substancial importância, desde logo para a nossa Comissão, e como tínhamos abordado na reunião de mesa, que isto deveria ser constituído, portanto, a nossa Comissão deveria ter uma representação significativa nestes dois acontecimentos, perceber se já foi solicitada a autorização ao PAR e qual foi a disponibilidade para tal assunto, porque, na realidade, são eventos com uma grande dimensão, que poderão envolver várias pessoas da nossa Comissão e que, se calhar, precisam também de alguma maturação prévia. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Maria Luz Rosinha. Sr. Deputado Berta Cabral, queria colocar uma questão em relação a uma data, pelo menos, não é?
Sim, faz só favor. Uma questão muito breve. Aliás, eu já tinha levantado essa questão, porque já tinha tido conhecimento desta deslocação à Madeira prevista para 5 e 8 de maio, e nesta data é impossível, porque realiza-se nos Açores as maiores festas religiosas a seguir a Fátima, que são as festas de Assunção de Cristo, e, portanto, eu teria muito gosto em ir à região autónoma da Madeira, mas, se for assim, não posso ir, que já o ano passado era para ir a Timor e não fui. Isso é só para se perceber.
Não, deputado, eu acho que é possível alterar.
Destas, e, portanto, se for possível alterar uma semana à frente, seria, para mim, pelo menos, muito interessante. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Claro que é possível adiantar uma semana, não é? De modo a que não... É a última coisa que podemos é conflituar com as festas do Senhor Santo Cristo nos Açores, sinceramente. Podemos conflituar com tudo neste mundo, menos com o Senhor Santo Cristo, não é?
Joelhos não.
Claro. Muito bem. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. A questão que quero trazer aqui agora, prende-se com estas ações, mas não propriamente com estas em especial. Queria dizer que nós não temos rigorosamente nada contra esta programação destas ações, mas há uma situação que nos desagrada profundamente. É que nós somos sempre, ou quase sempre, confrontados com factos consumados. E consideramos que há aqui quatro grupos parlamentares que não são ouvidos nem auscultados para isso, no momento da decisão, até da proposta. E consideramos que quer o PCP, quer o PEV, quer o PAN, quer o CDS, não estão representados no momento da decisão, no momento em que podem até contribuir para a decisão, e que é a única comissão, e que esta é a única comissão em que a mesa não reúne com os coordenadores dos diferentes grupos parlamentares. Portanto, e por essa razão, o PCP propõe que nas reuniões de mesa também possam estar representantes dos outros, portanto, os coordenadores ou o representante dos outros grupos parlamentares que também existem nesta comissão, e parece que não existem, só tendo representado três grupos parlamentares. Portanto, era essa a proposta do PCP, e dizer que não nos opomos minimamente às visitas. Era só
para
para pagarmos também ou podemos dar o nosso contributo. Quem não quiser ir ou não puder é outra coisa, mas nós queremos dar o nosso contributo também na decisão, no momento da decisão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se algum dos seus deputados quer intervir sobre esta matéria. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu, enquanto membro da mesa, gostaria de intervir, até porque considero esta intervenção da Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira um bocadinho estranha, porque todos os grupos parlamentares são ouvidos. Todos os grupos parlamentares desta comissão são ouvidos. E são ouvidos nos planos de ação. Desculpa, Sra. Deputada. Uma coisa é o grupo parlamentar não responder em tempo ou não ter tempo ou qualquer coisa. Aliás, houve propostas de diversos grupos parlamentares para se fazer este plano de ação. Houve propostas do CDS-PP, não sei se chegou a haver propostas do PCP, mas costuma haver, não sei se desta vez aconteceu ou não, e creio que houve proposta e todos os grupos parlamentares foram interpelados para darem a sua opinião. Agora, alguns... Exatamente. Nós não decidimos, nós só decidimos de acordo, ou seja, tentámos estruturar a visita e dentro do que é possível e dentro das propostas que foram feitas por todos os grupos parlamentares. Aliás, devo dizer outra coisa. Aqui a mesa, e eu falo por mim e sei que o Sr. Presidente e a Sra. Deputada Maria de Lourdes Rosinha também concordarão com isso, tentamos, na medida do possível... ter em conta todas as propostas e conciliá-las. Tem sido este esforço de coerência, este esforço de envolver todos, que nós temos-lo feito ao longo destes anos, como continuaremos a fazê-lo, e creio que estas propostas que estão aqui neste momento para a aprovação da Comissão se basearam também nisso. Agora, também não percebo, francamente, também não percebo, Sra. Deputada, por exemplo, porque é que o PCP não terá feito nenhuma proposta. Eu creio que até havia uma proposta do PCP, se não estou em erro. Haveria uma proposta, ou teria transitado o ano anterior relativamente a esta matéria. Recebemos propostas dos Verdes, eu sei que recebemos propostas dos Verdes, recebemos propostas do CDS-PP, também sei que recebemos propostas do CDS-PP, recebemos propostas do PAN. Até do PAN nos mandou proposta e, naturalmente, o PS e o Bloco de Esquerda e o PSD. Portanto, há aqui algo de que não funcionou bem, provavelmente, mas não é culpa da mesa, nem é culpa da Comissão. E, portanto, nós gostamos... Porquê? Porque nós temos feito um esforço enorme de concertação e de cooperação. E acho que isto tem, e de atender todos, e de que todos caibam, todos sejam incluídos e não excluir nenhum grupo parlamentar. Nem me sentiria bem, e por daí eu ter feito esta intervenção, nem me sentiria bem se não fosse assim. A Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira e a Sra. Deputada sabe, tem sido sempre o nosso comportamento assim. E daí eu ter pedido a palavra sobre esta
matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Sra. Deputada Maria de Lourdes Rosinha, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra só para esclarecer duas coisas. Tenho muito orgulho no funcionamento desta Comissão, da Comissão no seu todo, porque tendo assento noutras vezes como as coisas funcionam, e funcionam de forma muito diferente e não é para melhor. Para além disso, esta Comissão é se calhar aquela que já fez mais reuniões que da mesa com os coordenadores. Às vezes é que, por razões até de agenda, não podem vir. Terceiro ponto, e aqui... Está a tratar da campanha eleitoral. que é o seguinte, o que está em cima da mesa é uma proposta. Não está nada decidido. Mas agora convenhamos, se cada um de nós viesse para aqui debitar apontamentos para se construir aqui na reunião uma proposta, era capaz de não funcionar muito bem. E, portanto, o documento que aqui está não está... acabado, não é um documento fechado, é um documento que vem para discussão, chamando a atenção para algumas coisas até que são incontornáveis da sua relação com esta Comissão, como é o Fórum Mundial da Água, que vem na sequência de um recente acontecimento, e como é a COP24, que vem na sequência também dos anteriores, para além de propostas que estarão lembrados que do último plano de ação era uma coisa imensa, que se verifique que não se conseguiu mesmo fazer, porque era tanta coisa, e que Algumas delas transitaram para este ano, transitaram para o seguinte, sendo que a questão dos incêndios nós já tínhamos aqui abordado, que era importante visitar mais algumas situações e, portanto, isto está perfeitamente aberto, não tem sido essa a prática aqui, subscrevo a intervenção do Sr. Deputado Manuel Freixo, porque na realidade, se aquilo que tem havido propostas para além da mesa, e às vezes os dois partidos, PSD e PS, são aqueles que menos propostas apresentam, porque não, exatamente, e eu diria até que o PCP é dos partidos que mais propostas apresenta para estas iniciativas. Era só. Obrigada.
Muito obrigado. Já dou a palavra, Sra. Deputada, se não se importa, só fazer uma referência. É só para dizer que o único espaço de decisão que há nesta comissão é esta reunião de comissão. É o único espaço de decisão. A mesa, a única decisão que toma é a preparação das reuniões de comissão. E absolutamente mais nada. Isto está absolutamente assumido por mim e pela mesa e acho que pela comissão. Sempre que, por qualquer razão extraordinária, é necessário tomar uma decisão anterior à reunião da comissão, é prática e é assumido pela mesa que são convocados os coordenadores. E, portanto, este é o nosso comportamento, a nossa matriz de comportamento. Se alguma coisa falhar em relação a isto, eu agradeço que nos chamem a atenção. Portanto, espaço de decisão, comissão, espaço de decisão de preparação, mesa, situações extraordinárias, mesa, mais coordenadores. É esta a prática. Claro que podemos mudar sempre e nós estamos abertos sempre a fazer alterações, se entenderem. Relativamente ao plano de ação, como já foi aqui referido, trata-se apenas de uma proposta da mesa e nada mais, que será decidida aqui, será alterada conforme a Comissão muito bem entender. Aliás, já estamos a fazer alterações. A última questão é recordar à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira que agradecemos e foi considerado o e-mail que nos enviou no dia 23 de março deste ano a fazer propostas para este programa de ação e que foram tidas em conta no âmbito geral das opções que tomamos. Então, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Muito obrigada. Bem, eu provavelmente não me expliquei muito bem ou não me fiz entender muito bem. Quando eu referia que se nos chegavam as coisas fechadas, pronto, não era... Não deixa de haver depois a possibilidade, aliás, nós temos feito propostas nas visitas, agora nesta visita do Alqueva, penso que até temos alguns pedidos do Alqueva, não, do Alqueva que deixou do Sado. Portanto, a gente também achava que a Alqueva tinha preparado uma coisa com um dos nossos deputados para acompanhar o Alqueva, quando de repente no cheque final não é no Alqueva, é no Sado. Temos de mudar novamente os planos. Pronto. E eu não estou a acusar ninguém de rigorosamente nada, porque eu percebo como a Comissão funciona. Agora, eu acho que há um déficit de democracia pelo facto de não estarem representados nas reuniões da mesa, do momento em que se decidem as coisas. Aliás, deixem-me dizer-vos que esta é a única Comissão que faz isso. Nenhuma, mais nenhuma comissão, havia uma, a 12ª, que já está a fazê-lo. Portanto, eu não, e aqui assim dizem... pronto, não vou discutir isso. Agora, vou dizer uma coisa, relativamente ao facto de serem chamados os coordenadores, eu estou há um ano nesta comissão, vim uma vez e porque solicitei. Portanto, a proposta do PCP é esta e fica aqui em cima da mesa, não a retiro e agora a Comissão agirá como achar que deve ser. Agora, com certeza que nós podemos dar e temos dado contributos depois das coisas estarem feitas, mas pronto, definidas, o que vai ser. Agora, não é uma crítica, é apenas uma chamada de atenção para que há algum déficit de democracia pelo facto de não podermos estar ali assim os representantes, um representante. Eu não estou a dizer a discussão em toda a comissão, não é? Que essa é feita posteriormente. Portanto, era essa.
Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Há aqui um problema que já me estão a informar e a responsabilidade é minha. Eu tinha a ideia que a coordenadora do PCP na comissão era a deputada Paula Santos, mas acabaram de me informar que afinal é a Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira e eu peço imensa desculpa por isso, o erro é meu. Aliás, ainda ontem enviei um e-mail para os coordenadores por causa das alterações na hora de trabalho e enviei para a deputada Paula Santos. E isso aí eu penitencio-me e peço imensa desculpa por isso, mas já estou informado. Muito bem, mas relativamente a essa questão, eu peço desculpa por isso. Mas agora, a única questão que eu tenho alguma dificuldade em aceitar é que haja déficit de democracia. Isso é que parece-me que parece um bocadinho exagerado, é só isso. De qualquer modo, Sr. Deputado, a existência de uma mesa não decorre da minha opinião ou da opinião de qualquer um dos senhores deputados, é do regimento. E a composição da mesa depende também e decorre do regimento. Peço imensa desculpa, mas é assim. Agora, sobre reuniões com os coordenadores, se nós quisermos alterar esta matriz de funcionamento, podemos alterar. Mas eu volto a repetir, aquilo que temos como matriz de funcionamento é este. O espaço de decisão é a comissão, o espaço de preparação das reuniões é a mesa, sempre que houver alguma situação extraordinária, é a mesa mais coordenadores. Se nós quisermos alterar isto, podemos alterar, como é óbvio, mas terá que haver propostas nesse sentido. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para, nesta segunda intervenção, a deputada Virginia, entretanto, de alguma forma, complementou ou corrigiu a sua intervenção inicial, para dizer que, de facto, eu, enquanto coordenador do PSD, já participei nas reuniões de mesa e coordenadores, e, portanto, eu queria salientar esse facto. É verdade, também já o fiz muitas vezes na reunião de mesa, em sugestão do deputado Manuel Freixo, mas também já reuni com a mesa na qualidade de coordenador. E eu queria fazer esta aberta. Quanto ao demais, por incrível que pareça, vou defender o Presidente e o Bloco de Esquerda, dizendo que não há déficit de democracia nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está bem. É uma à parte. Está bem. Só para dizer que nós, para além disso, o regulamento da Comissão foi aprovado por unanimidade e poderá ser sempre alterado. Portanto, se algum dos seus deputados pretender alterar o regulamento, poderá fazer o favor de fazer chegar uma proposta nesse sentido. O que o regulamento diz no artigo 6º é que competência da mesa, para além do que especificamente lhe seja cometido pela Comissão, compete à mesa a organização dos trabalhos da Comissão. E, portanto, é isto que é feito no âmbito da mesa e nada mais. Senhores deputados, vamos ultrapassar então esta troca de opiniões. Certamente que conseguiremos ultrapassar alguma dificuldade. E, portanto, a alteração que foi proposta de data para o nosso programa de ações é de que a visita à RAM, à Região Autónoma da Madeira, não seja a 12 a 15, mas seja na semana seguinte. Portanto, será... Semana seguinte. É só fazer as contas. E, portanto, de resto, em relação às visitas, portanto, ficariam as datas que estão previstas. Eu queria só chamar a atenção que é proposto também. São propostas algumas iniciativas, uma delas relacionada com o ordenamento do território, que é nós percebermos como é que as coisas funcionam noutros países da Europa a este nível. Vamos ver se temos condições para isto ou não, vamos tentar. Mas há uma matéria que para nós é muito importante e que a Comissão devia procurar concentrar-se, que é o processo de revisão do PNPOT. O Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território, como sabem, é o topo da pirâmide de ordenamento do território e, portanto, era fundamental que a Comissão, está em processo de revisão, era fundamental que a Comissão o acompanhasse. Nós temos tido pouca informação sobre esta matéria. Tivemos uma reunião com a senhora responsável pela revisão, foi já na sessão legislativa anterior. Não tivemos mais informação sobre esta matéria, tem saído uma ou outra coisa na imprensa, mas muito pouco, e portanto eu acho que era importante nós acompanharmos mais de perto esta questão, e a proposta que nós fazemos é que já em janeiro façamos uma reunião com a coordenadora do PNPOT, do processo de revisão, a professora Sá Marques, e com a diretora-geral do território, a professora Fernanda Carmo, de modo a colocarmos as questões que considerarmos pertinentes e também sermos informados de como é que está o processo. Depois, logo a seguir, façamos uma reunião com especialistas em ordenamento do território, As propostas que temos é o professor José Guerreiro, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável, de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o professor João Ferrão, do ICS, e que esteve na elaboração, enquanto secretário de Estado, do PNPOT original, do primeiro PNPOT, e depois também procurarmos ir a entidades mais associativas, como a ADURBAN e o GEOTA. E depois terminássemos isto com uma audição com a senhora secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, que tutela o PNPOT, que propomos para 7 de Fevereiro. É evidente que todas estas datas têm que ser compatibilizadas com as agendas dos próprios, mas isto seriam datas de referência para fazermos isto até 7 de Fevereiro. E a razão pela qual nós pretendemos que tudo isto decorra nos dois primeiros meses do ano é de que, portanto, o processo, a fase de conclusão da revisão do PNPOT começa precisamente em março. Portanto, nós queríamos que quando entrássemos dentro do período do processo de conclusão, nomeadamente consulta pública, a Comissão já estivesse apetrechada para abordar todas estas matérias convenientemente e não irmos atrás do prejuízo, ou seja, passa a expressão, não é depois de estar em consulta pública que a Comissão vai abordar estas questões. E, portanto, era isto. Senhores deputados, se não houver mais nenhuma questão, iria colocar à votação este programa de ações com as alterações que foram sugeridas. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Finalmente, outros assuntos. Queria também avisar a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha e a Sra. Deputada Manuel Fresco que temos reunião da mesa a seguir.
Estava previsto.
Ok. Ah, peço desculpa. Ainda há o relatório, antes dos outros assuntos, há o relatório de regulamentação de leis. Peço desculpa. Bem, nós temos uma situação que tem uma gravidade relativa, que é há um conjunto de legislação que implica, para que possa funcionar, para que possa ser aplicada a sua regulamentação por parte do Governo e que não está regulamentada. O balanço que foi feito pela Conferência de Presidentes é que, fazendo o balanço desde 2002, não é? 2002, salvo erro. Sim, 2002, desde a nona legislatura, há 95 leis que não estão regulamentadas. 95 leis que não estão regulamentadas. Ou seja, em geral. O que quer dizer que o Parlamento legislou, mas essas leis não são aplicáveis, ou pelo menos em parte não são aplicáveis, porque não há regulamentação. E essa regulamentação é da responsabilidade dos vários governos desde a nona legislatura. Ora bem, o que nós temos é que a Comissão que tem mais legislação que não tem regulamentação é a primeira Comissão, e é normal que assim seja, porque também é a Comissão que tem maior amplitude de processos legislativos, tem 27, mas é preciso dizer que a nossa Comissão anda lá próximo, tem 15 leis que não têm aplicação por falta de regulamentação, ou pelo menos em parte. Há outras, a Agricultura tem 10, a Economia tem 14, a COFMA tem 8, a Educação e Ciências tem 8, o que quer dizer que a nossa deverá ser a segunda com mais problemas a este nível. Isto é um relatório, portanto, que vai ser apreciado na Conferência de Presidentes de Comissão, em que eu vou participar, em princípio, e, portanto, o que eu pretendia, o que nós pretendíamos, era que a Comissão, é que tivesse o respaldo por parte da Comissão, no sentido de, na Conferência de Presidentes, defender medidas no sentido de que estes processos avançassem, de que houvesse regulamentação desta legislação, e para isso é necessário que o relatório seja aprovado conforme está e conforme foi distribuído a todos os senhores deputados. Se os deputados querem intervir, façam favor.
Bom, Sr. Presidente,
deputado Jorge Paulo Oliveira.
Bom, há duas situações claramente distintas relativamente à falta de regulamentação. Umas têm a ver com a inexistência de prazo. Ou seja, quando o Parlamento aprova leis e não define prazos, de facto dá a liberdade ao Governo depois cumprir ou não cumprir, porque não tendo prazo está sempre justificada a ausência de regulamentação. Mais preocupante é aquela em que há prazos definidos e essa regulamentação não foi feita. E por isso, eu deixaria a sugestão a todos nós, parlamentares, enquanto os jogadores, de quando definirmos, quando aprovarmos a legislação, também termos nós o cuidado de fixar algum prazo indicativo, talvez fosse para futuro uma boa ideia aqui que deixava ficar para reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Mais alguns deputados que pretendem intervir? Caso não haja, passamos então à votação do relatório. Senhores deputados que votam contra o relatório, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. E agora sim passamos aos outros assuntos. Sim. Nós na última reunião que se realizou ontem, precisamente, antes da audição, já abordámos todos os outros assuntos, as várias datas que estão já definidas, audições, etc. E, portanto, a única questão de outros assuntos que eu gostaria de colocar aqui era a próxima reunião de dia 5, que será a próxima reunião da Comissão, não é? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, apenas para informar a Comissão que gostaríamos que fosse agendado o relatório do projeto E551, a Lei das Finanças Locais do Partido Comunista Português, para a próxima reunião e integraremos em tempo útil para que ele possa ser apreciado, mas se a mesa assim o consentir na reunião que irá fazer a seguir, mas também para não apanhar desprevenidos os deputados, eu anunciava já em nome do PSD que iremos solicitar esse agendamento desse relatório para a próxima reunião. O relatório está praticamente pronto, será entregue em tempo útil. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Jorge Paulo.
Projeto E551, Lei das Finanças Locais do Partido Comunista, do qual eu sou o relator.
Muito bem. Devidamente tido em conta. Senhores deputados, mais alguma questão a colocar? Não havendo, desejo-vos um bom fim de semana e muito obrigado pela vossa presença e dou por encerrada a reunião. Obrigado.